gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Bem-vindos a mais um episódio de 15 minutos à internista. O meu nome é Ana Cunha, sou interna de formação específica de nefrologia de primeiro ano e hoje vamos falar de um tema que está presente no nosso dia-a-dia, quer no internamento, quer na urgência. O tema é a nefropatia de contraste. É um tema controverso, gera muitas dúvidas tanto na própria definição como também na forma como devemos proceder quando nos deparamos com um doente com função renal alterada e que precisa de um exame com contraste. E é importante percebermos bem quais são os doentes que estão em risco e o que podemos fazer para prevenir. Para nos esclarecer as nossas dúvidas, vamos ter connosco a doutora Sofia Santos, especialista em nefrologia do Centro Hospitalar do Porto. Olá, doutora Sofia.
Olá a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos falar então sobre nefropatia de contraste.
O que é então a nefropatia de contraste?
Ora, a lesão renal aguda associada ao contraste é, como o nome indica, uma lesão renal que acontece após a administração de contraste, normalmente um contraste iodado. E quando falamos em nefropatia de contraste, temos várias nomenclaturas que podem ser usadas. E a primeira nomenclatura é basicamente a lesão renal aguda induzida pelo contraste. E usa-se a palavra induzida para definir a lesão renal aguda, que é causalmente ligada à administração de contraste. Não há mais nada, é o próprio contraste que leva a dano único no rim. Existe alguma controvérsia sobre a real importância da lesão renal aguda induzida pelo contraste, principalmente com os novos contrastes, os contrastes hipoisosmolares. E múltiplas meta-análises, vários estudos observacionais, alguns com muitos doentes, com mais de 20 mil doentes, que mostram que a lesão renal aguda em doentes que foram submetidos a procedimentos com contraste não diferiu daqueles que não tiveram contraste. E por isso a discussão mantém-se à volta desta definição de lesão renal aguda induzida pelo contraste. No entanto, não há estudos randomizados, não há comparação efetiva com grupos de controle e sabemos, através de modelos animais, de estudos com humanos, que o contraste iodado provoca alteração a nível renal e induz lesão. E por isso, a lesão renal aguda induzida pelo contraste existe, mas provavelmente é mais rara do que aquilo que pensamos. E por isso, outras nomenclaturas surgiram e em vez de lesão renal aguda induzida pelo contraste, a definição mais aceite é a lesão renal aguda associada ao contraste. Ou seja, a lesão renal aguda que ocorre, que não sabemos se foi diretamente causada pela lesão renal, pelo contraste em si, mas o doente paralelamente tinha situações que levam a outras causas de lesão renal aguda. Hipovolemia, ou fármacos, doença cardíaca instável. E, portanto, este provavelmente é a melhor definição para esta entidade.
E qual é então a relevância da lesão renal aguda associada ao contraste?
Está descrita como a terceira causa mais frequente de lesão renal aguda em doentes hospitalizados, logo após a hipoperfusão renal e os fármacos nefrotóxicos. E, obviamente, que os números oscilam de acordo com a definição usada, com as definições de lesão renal usadas, mas basicamente anda à volta de 10% dos casos de lesão renal aguda intra-hospitalar, portanto, um valor muito elevado.
E qual é então o mecanismo responsável pelo desenvolvimento deste tipo de lesão renal aguda?
Primeiro, é preciso perceber como é que o contraste funciona no rim. O contraste iodado é exclusivamente eliminado a nível renal. É filtrado no glomérulo e não é reabsorvido nos túbulos renais. E por isso a concentração do contraste intratubular é muito elevada e expõe o rim à toxicidade. E por isso existem diversos mecanismos, e são principalmente três mecanismos, de lesão no rim associado ao contraste. O primeiro é por efeitos celulares diretos, tóxicos diretos, em que a alteração das membranas celulares, alteração das funções da mitocôndria e, portanto, as mitocôndrias são fundamentais a nível dos túbulos renais e, portanto, se ficam alteradas, as células acabam por entrar em apoptose porque dependem maioritariamente destes organelos. Outro dos mecanismos é a hipóxia e vasoconstrição, porque o que acontece a nível renal, pelo contraste, é uma constrição das arteríolas aferentes e dos vasos retos. O contraste induz um aumento da responsividade vascular a duas hormonas importantes vasoconstritoras, que são a angiotensina 2 e a endotelina 1, e, portanto, vai haver um aumento da resistência vascular por congestão. E um terceiro mecanismo, a nível dos túbulos, o facto de haver uma viscosidade aumentada intratubular com obstrução tubular pelo contraste. Mas, basicamente, a lesão de marca da lesão renal aguda associada ao contraste é a hipóxia medular, provocada pela vasoconstrição dos vasos retos quando estão expostos ao contraste. E, basicamente, se esta é a lesão renal de marca, podemos encontrar, desde logo, um subgrupo de doentes que têm maior probabilidade de estarem sujeitos à lesão renal aguda. Aqueles que têm perfusão renal comprometida, aqueles que estão mais desidratados, que têm um risco de viscosidade aumentada. Portanto, estes doentes têm predisposição para desenvolver mais nefropatia de contraste.
E quais são as manifestações clínicas que nos podem fazer suspeitar desta entidade?
Falar em manifestações clínicas é difícil, a nível dos rins, não é? A nível das alterações renais, preferimos muitas vezes em falar em manifestações analíticas. Ora, as manifestações analíticas mais frequentes é a subida da creatinina. E a subida da creatinina que ocorre mais ou menos até 48 horas após a exposição do contraste iodado. Normalmente existe este pico entre as 24 e as 48 horas e depois, geralmente, a creatinina começa a descer, a função renal começa a melhorar, voltando mais ou menos ao valor basal após os 7 dias. Existem múltiplas definições de lesão renal aguda, são diferentes entre os estudos. A mais consensual provavelmente é a classificação da Kaydigo, e que considera que estamos perante uma lesão renal quando temos um aumento da creatinina superior, igual ou superior a 0,3 mg por decilitro em 48 horas, ou um aumento da creatinina de 1,5 ou 1,9 vezes o basal dentro de 7 dias após o contraste. Nas restantes manifestações, podemos dizer que na maioria das vezes é uma lesão renal aguda não oligúrica. A análise de urina, se analisarmos o sedimento urinário, não há nada típico, mas podemos ver ocasionalmente cilindros castanhos ou cilindros de células epiteliais, que basicamente são cilindros inespecíficos associados à desidratação. A análise de urina, relativamente à proteinúria, pode mostrar proteinúria ou não, e normalmente quando mostra é ligeira. Relativamente a outras manifestações, são as manifestações de outras lesões renais agudas inespecíficas, não é? Como a hipercalémia, a acidose, a hiperfosfatémia. Obviamente que é fundamental a realização de uma ecografia renal como para todas as lesões renais agudas, mas o diagnóstico desta entidade é pela história, não é? De um doente que foi submetido a um exame com contraste e tem um agravamento da função renal medido nos tempos preconizados e com melhoria posterior.
Muito bem, agora já falamos um bocadinho do diagnóstico. Queria perguntar qual é o prognóstico?
Ora, a maioria destes doentes tem um prognóstico ótimo. Normalmente tem uma redução ligeira do débito filtrado glomerular, que normalmente volta aos valores basais, à função renal prévia, nos 3 até os 7 dias após a administração de contraste. No entanto, sabemos mais do que isso, sabemos que qualquer lesão renal aguda, por qualquer mecanismo, hoje em dia provoca um risco de lesão crónica a longo prazo. Por mecanismos de fibrose, por alterações da matriz a nível renal, e por isso qualquer evento de lesão renal aguda tem um risco de provocar disfunção renal a longo prazo. E este é maior se houver disfunção renal de base.
E a nível de tratamento, o que é que podemos oferecer a estes doentes?
Não existe um tratamento dirigido para a lesão renal aguda associada a contraste. O tratamento, no fundo, consiste em suporte. Suporte hemodinâmico, suporte de disfunções, nomeadamente disfunções eletrolíticas, a remoção de outros potenciais nefrotóxicos de renais, não é? E um ajuste, uma observação atenta da folha terapêutica do doente e um ajuste dinâmico das doses de fármacos que possam comprometer a função renal e, portanto, uma vigilância nos dias a seguir para podermos ajustar a dose de, por exemplo, de antibióticos à taxa de filtração glomerular do doente. E, portanto, a melhor estratégia não é propriamente um tratamento, mas sim a prevenção da lesão renal aguda associada ao contraste.
E então o que é que podemos fazer para prevenir?
Já falamos anteriormente que a lesão renal aguda associada ao contraste iodado é reversível e benigna na maioria das vezes. Mas existem, de facto, alguns doentes e o importante é definirmos quais os doentes que beneficiam em estratificar, não é? Que risco têm e o que fazer para prevenir. E por isso existem um subgrupo de doentes que pelas características que fomos falando de tipo de dano do rim, não é? Esses doentes beneficiam em ter uma real prevenção da nefropatia de contraste. E a mais importante é a existência de doença renal prévia. Portanto, doentes com doença renal crónica, por exemplo, doentes que têm disfunção renal já diagnosticada, estão em risco aumentado. Mas qual é essa disfunção renal? Sabemos que doentes com taxas de filtração glomerular superiores a 45 ml por minuto têm um risco de 1% de nefropatia de contraste, enquanto doentes com taxas de filtração glomerular inferiores a 30, o risco aumenta para acima de 35%. Portanto, é uma diferença demasiado grande. E por isso estes doentes claramente beneficiam de profilaxia. Obviamente que não são só os que têm disfunção renal crónica. Os doentes que se encontram em lesão renal aguda, não é? E que têm uma redução da taxa de filtração glomerular também estão em risco, também beneficiam de prevenção. Anteriormente considerava-se que a diabetes tinha por si só tinha um papel muito importante, mas cada vez mais sabemos que não faz sentido prevenir em todos os diabéticos, mas sim apenas aqueles que têm disfunção renal, doença renal crónica, e depois todas as patologias que conferem um risco de hipoperfusão, insuficiências cardíacas, instabilidade hemodinâmica de qualquer tipo, hipovolemia, determinados fármacos que colocam os doentes em categorias de risco superior e que beneficiam de prevenção.
Para além dos fatores de risco do próprio doente, haverá outros fatores a ter em conta?
Sim, há outros fatores a ter em conta, alguns que podemos ter mais capacidade de gerir, outros menos. Basicamente, um que podemos fazer alguma coisa é perceber se é necessário mesmo aquele exame com contraste e a discussão com a radiologia sobre a necessidade de fazer esse exame com contraste ou não. Depois, o tipo de contraste usado, hoje em dia já não é uma discussão grande, porque praticamente não se usam os contrastes hiperosmolares e, portanto, os contrastes usados são iso ou hipoosmolares e já há bastante sensibilidade para usar o mínimo de contraste possível por parte dos médicos que fazem o exame. Sabemos que a via pelo qual o contraste é administrado, por exemplo, se a via é intravenosa, o risco é menor do que se a via é intraarterial, em que o risco é maior de desenvolver nefropatia de contraste. Mas, obviamente, que se precisa de um cateterismo, terá que fazer o contraste via intraarterial. E depois, evitar a exposição repetida do contraste. Por exemplo, se um doente fez recentemente um exame com contraste, evitar que seja repetido o exame, a não ser que ele necessite realmente dessa informação.
Mas então, o que devemos fazer em concreto quando temos um doente com alto risco de lesão renal aguda associada ao contraste e que precisa de um exame contrastado?
Se o exame for indispensável, se o doente estiver instável, em risco, não há necessidade, não se faz prevenção. Avança-se para o exame sem pensar sequer no contraste. Depois faz-se a prevenção, depois estabiliza-se o doente. Doentes que já fazem diálise não necessitam nem de profilaxia, nem de antecipar a sua diálise subsequente. Portanto, podem fazer o exame e manter a diálise habitual. Nos restantes doentes, nos doentes de risco, tem que se calcular a taxa de filtração glomerular e instituir profilaxia. Mais uma vez, as guidelines não são consensuais e, basicamente, algumas falam em abaixo de 60 de taxa de filtração glomerular, outras abaixo de 30, mas os valores não são completamente claros. Admite-se que se possam realizar medidas preventivas em todos os doentes que tenham taxas de filtração glomerulares inferiores a 30, lesão renal aguda, ou então aqueles que estão entre 30 e 45 ml por minuto, mas que têm outros fatores de risco para lesão renal aguda associada ao contraste. Como já falamos também, a via, se for administrado contraste por via arterial, por exemplo, para um cateterismo, se calhar faz sentido elevar estas medidas preventivas a todos os doentes abaixo de 45 e àqueles que estão abaixo de 60 e têm algum risco. Como é que nós podemos prevenir? A única medida que é comprovadamente eficaz é a expansão de volume. A expansão de volume com soro fisiológico, por via intravenosa, em doentes que estão hipovolémicos ou euvolémicos. E, mais uma vez, também não há consenso sobre a dose deste volume. Há benefício que esteja, pelo menos, nas 6 horas antes, o ideal 6 a 12 horas antes, com 1 ml quilo hora, antes do exame, e pós-realização do exame, também 6 a 12 horas com 1 ml quilo hora. Às vezes não é possível em termos de tempo e, portanto, pode-se elevar o volume e administrar, por exemplo, 3 ml por quilo na primeira hora e depois 1,5 ml por quilo nas 6 a 12 horas subsequentes. O que o volume vai fazer é reduzir a quantidade de contraste a nível intrarrenal, diminuir a viscosidade e, portanto, isso vai reduzir a nefrotoxicidade do contraste e é aquela única medida que está comprovada. Existem outras, como o uso do bicarbonato, mas que se concluiu não tem um benefício superior ao soro fisiológico. E depois, medicação como a acetilcisteína, a vitamina C, que foram amplamente investigados, mas que também não estão provados. Usamos ainda muitas vezes em múltiplos protocolos a acetilcisteína por causa do seu perfil de segurança muito elevado.
Estas medidas eu penso que se aplicam aos doentes em ambiente hospitalar. E nos nossos doentes que fazem os exames em contexto de ambulatório, o que é que podemos fazer?
Relativamente aos doentes em ambulatório é mais complexo, não é? Porque por norma não é possível fazermos a via que está preconizada, que é a via intravenosa de expansão de volume. Nos doentes que têm um risco muito elevado, provavelmente beneficiam até de internamento e de profilaxia, mas nos restantes doentes o que se pode fazer é aumentar apenas a ingestão oral. Ora, a ingestão oral tem sido cada vez mais explorada, tem que se ter em atenção que não é igual à via intravenosa de soro fisiológico. O que a água vai fazer é uma supressão da hormona antidiurética e elevar a diurese após a ingestão de água, a ingestão oral de água. E por isso, para evitar esta redução da ADH, o que se tem que fazer é uma ingestão de água espaçada ao longo do tempo e não apenas pré-exame num curto espaço de tempo. Portanto, se a hidratação e o reforço da hidratação oral em doentes em ambulatório for feita, distribuída no tempo, várias horas antes, pelo menos 6 horas antes até 6 horas depois, provavelmente poderá ser uma opção válida.
Muito obrigada, doutora Sofia. Penso que ficamos esclarecidos em relação ao tema de lesão renal aguda associada ao contraste. Percebemos não só as definições, mas também como categorizar os nossos doentes em categorias de risco e o que fazer para prevenir, que no fundo é o mais importante.
E sim, é só para reforçarmos que, de facto, de nenhum exame com contraste que tenha que ser feito ao doente, que tenha uma vantagem clara para o doente, um claro benefício para o doente, esse exame nunca deve ser adiado, nunca deve ser recusado, independentemente do risco do doente.
Encerramos então assim os nossos 15 minutos à internista. Mais uma vez, muito obrigada.